שלום חברים יקרים בארץ ובעולם אנחנו הולכים
Olá caros amigos, obrigada por se juntarem a nós. Hoje vamos estudar acerca de Tagin, Nekudot, Tamin e Otiot. E claro, gostávamos que tudo isto nos ajudasse a conectar. E antes vamos ver um vídeo de Rav. Antes de mais, não podemos esquecer que estamos a estudar ou a aprender acerca de estados espirituais superiores. E uma vez que aprendemos o que se passa na espiritualidade, e isto é onde as nossas raízes estão, se nós queremos organizar na espiritualidade, queremos sentir como acontece dentro de nós e fazemos parte disto. Nesta medida, atraímos a luz sobre nós destes estados que aprendemos. Se agora estamos a aprender do estado em que a nossa alma estava num determinado estado, parcialmente plena de luz, e passou por diferentes ações aqui neste mundo, este somos nós, agora, neste momento. Então, daquele estado, atraímos para o nosso estado atual, atraímos a luz que reforma o Makif. E funciona em nós. Porque realmente na espiritualidade não há estados, não há lugares. Na medida em que ansiamos conectar com um determinado estado, nessa medida obtemos uma determinada iluminação daquele estado, de acordo com a medida do nosso anseio. Portanto, agora, enquanto estudamos, temos que fazer um esforço para conectar a estes estados dos quais estamos a aprender. Não importa quanto claros eles são ou não, isso é a última coisa. De uma forma ou de outra, vamos ver que não fica na nossa cabeça. Realmente o que ele escreve é pouco claro. Estes livros não foram escritos para nós os percebermos, não seremos capazes de os perceber. O que não está a acontecer connosco é apenas para atrair a luz que reforma, para ansiar, para envisionar o estado que estás a experienciar com o desejo dos Reshimó que sobem e descem. É tudo nós, o nosso desejo. Nós estamos aí, o Vaso somos nós e o Partsuf somos nós. E vamos entrar no que estamos a falar. Estamos a ler o estudo das 10 Sefirot, volume 1, parte 4. Estamos no capítulo 3. E diz o seguinte, capítulo 3, explica 4 tipos de luz, Tamim, Nekudot, Tagin e Otiot. Esses são, 1, a primeira expansão de pé até ao tabu, nomeadamente Tamim. 2. Os níveis que emergem durante a partida são chamados Nekudot. 3. Os Reshimon são chamados Tagin. 4. A luz que nasce pelo embate dos Reshimon e a luz refletida que desce numa na outra são as letras Otiot. Item 1, as palavras do Ari. Título. Quando o Yesod se eleva, deixa um Reshimó no seu lugar para iluminar Malchut. Item 1. Devemos começar a explicar, então, de Yesod, que é o último a deixar um Reshimó. Está dito que durante a sua ascensão de Yesod para o lugar de Hod e para cima, deixa um registro para Malchut no lugar onde estava Yesod. Esse registro nunca deixa. Mesmo quando Malchut volta e se eleva para o emanador, todos os outros Sefirot fazem o mesmo, excluindo Malchut. E agora vamos ler o item 1 da luz interior. Rav, então o que são estes registros? Estes registros, Reshimo, gravam o estado anterior, enquanto passamos por estes estados de cima para baixo. São gravados todos os estados e agora de baixo para cima temos que os concretizar. Alguns destes Reshimo concretizamos através do superior, nomeadamente de forma inconsciente. Este é o desenvolvimento corpóreo, histórico, vamos chamar-lhe história. E da barreira para a frente, temos que nos desenvolver de forma consciente. Mas de uma forma ou da outra, estamos a concretizar os registros, nomeadamente aqueles estados a que estávamos direcionados, os estados aos quais temos que voltar, mas agora, através da precisão do nosso desejo, consciência, esforço para os alcançar, etc. E é preciso que precisamos dos Reshimo. E aqui estamos a falar de toda esta parte, da quarta parte. Parte 4 do Tess fala apenas acerca do Reshimo e compreendemos porque é que é importante. Porque isto é o que nos resta se eliminarmos os Reshimo do nosso coração, da nossa mente. A pessoa não pode desenvolver. Os Reshimo são algo necessário para que uma pessoa seja capaz de se desenvolver, e aqui o que aprendemos é como os Reshimo permanecem no descenso, de cima para baixo, para os concretizarmos de baixo para cima. Muito bem, e agora sim, item 1 da luz interior, que se refere, Malhut deixa um registro no lugar onde estava Yesod. Já foi explicado que Malhut de Akodim é chamado Tabur, e o seu emanador, que é Malhut de Rosh, é chamado Pé. Quando a tela Malhut de Guf foi purificada de todo o aviut incluído nela e permaneceu purificada, em completa equivalência com o Malhut de Rosh, que é o emanador, é considerado que Malhut voltou para cima, para o emanador. E acontece assim, porque quando estão ambos na mesma medida de purificação, eles estão em adesão e incorporados um no outro, como uma única fase. Sabemos que a disparidade de forma é a medida da diferença e separação dos espirituais. E a equivalência de forma é a adesão e a unificação dos espirituais. E, portanto, quando Malhut de Guf e Malhut de Rosh são iguais na sua medida de purificação, eles são vistos como estando em adesão um com o outro e incorporados numa única fase, tal como está dito. O registro nunca deixa o seu lugar, mesmo quando Malhut volta e retorna ou eleva-se para o emanador. Através disto, ele diz-nos que mesmo quando a tela foi purificada de todo o seu aviut, até permanecer igual à purificação do emanador, a tela ainda está incorporada com os registros nos 10 sefirot de Guf. Apenas a fase 4 está excluída, pois a última fase não deixa um registro, porque estes registros são de luz direta, e a última fase não recebe luz direta dentro dela, e há apenas luz refletida nela.
Canodá. Bom, avor lesber shel Rav.
E vamos ver um videoclipe da Rav. Ao longo do caminho, 5 partsuf saem, que são chamados Dalet de Plabshut e Dalet de Aviut, dentro dos quais existe Keter, Rochma, Binah, Zerampin e Malchut. Estão purificados. E, portanto, são os partsufim de Malchut, Zerampin, da forma como saem, e tudo isso são reshimo, ou seja, um partsuf que se purifica deixa toda uma embalagem de reshimo, e é disto que ele está a falar, até alcançar um estado de Keter, que não deixa registro Malchut, apenas Malchut. E porquê? Esta primeira ação da purificação de Tambor para cima, porque aqui houve Bitush, Orpanimi, houve Makif, e foi decidido que deixamos este estado e nunca mais voltamos a ele. Os níveis aos quais o Massah ascende de Tambor para pé de acordo com os nossos sinais, também lhe chamamos Dalet, Gimel, Bet, Alef, Shoras, tal como está escrito aqui. Dalet, Gimel, Bet, Alef, Shoras. Dalet, Itlapshut e Dalet de Aviut. Podemos chamar de Shoras, Alef, Bet, Gimel, Dalet, que são os níveis de Aviut. Em Dalet de Dalet. Isto é como lhe chamamos. Então, o que é que ele está a dizer? Que estes são os Rashimó, os Rashimó de Or Yashar. A última fase não os recebe, e neles existe apenas Or Ozer. O que é que nos resta aqui na última fase do vaso? Apenas luz refletida, que é o Rashimó da intenção que existia anteriormente, mas não a luz em si mesma. Porque concedemos a luz em si mesmo. Muito bem, portanto, estes são os Rashimó, ouvimos a explicação. E ainda vamos ouvir mais explicações. Deixamos sempre coisas pouco claras. Não vamos esquecer qual a razão pela qual estudamos. Então vamos continuar com as palavras. Saiba que estes registros que permanecerem incorporados em Malchut, mesmo quando ela está incorporada no emanador, são o núcleo para o nascimento do segundo partsuf. E acontece porque as luzes e os vasos estendem do segundo partsuf destes registros, como escrito acima. E acontece assim porque a tela da Malchut de Rosh nunca é purificada. E o Zivug de Aka na fase 4 é encarado como um Zivug que nunca termina. E, portanto, quando Malchut de Guf se eleva ali e é incorporado na tela de Rosh, ela é incorporada no Zivug de Rosh. Isto, por sua vez, causa o despertar do Aviut incluído nos registros nela, pois recebe do Aviut de baixo para cima, que é incorporado ali na tela de Rosh. No entanto, assim que os registros nela voltam para o seu Aviut, é invertido em Aviut da cima para baixo, porque vem dos 10 Sefirot de Kuf, que já se encontravam ali como revestimento de baixo para cima. Através disto, a fase do Guf na tela, que ascendeu de forma repetida ali, que é o Aviut de baixo para cima, sendo Guf e não Rosh, esta manifestação é encarada como um descenso e separação de Malchut de Rosh, porque voltou ao seu estado anterior, a Malchut da fase de Guf, mas não a fase 4, chamada Tabor, mas apenas a fase 3, chamada Hazé. Foi feito ali um zivug de Aká, novamente, elicitando 10 sefirot ao nível de Rohma em Rosh Tor Sov, chamado Barzuf Ab, e desta forma já foi explicado e estudado aqui. Vamos passar para o item 2. Título: o Reshimon é o resíduo da primeira luz de Akudim, que é estendida de baixo, perdão, de cima para baixo, através da retidão, que é a misericórdia. Item 2. Este Reshimon é da primeira luz que desceu através da retidão. A luz que vem da retidão é a misericórdia, e a luz que vem de baixo para cima é a luz refletida, e é julgamento. O registro é através da retidão, que é a misericórdia. Vamos ler o item 2 da luz interior, que se refere que o registro é da primeira luz. Item 2, luz interior. Da primeira expansão, que expande de pé para Tabur de Ak, consiste em luz direta e luz refletida, revestidas uma na outra. Luz direta é chamada luz purificada, e luz refletida é chamada luz com Aviut. O resíduo que permanece da luz purificada após a sua partida é chamado Reshimon, e é misericórdia, porque são os remanescentes da luz direta que estendeu de cima para baixo, para a fase do revestimento no Partzuf. A luz refletida, que foi esvaziada da luz direta após a sua partida, é vista como os vasos dentro dos Reshimon que permanecem da luz direta revestida, tal como o Ari diz acima. E agora é a altura de ouvir o que Rav diz acerca dos registros, dos Reshimon, que incluem qualidade do Criador e do ser criado juntos. Rav, um registro é algo completo? É algo que inclui as qualidades do Criador, do ser criado, juntos de luz direta, luz refletida. A conexão entre eles é determinada pelo desejo e a tela, Caso contrário, como podem ser luz direta e luz refletida juntas, uma revestida na outra? O que é luz refletida? É a resposta do vaso, o desejo de receber no vaso, para a influência do Criador. Ou seja, aqui nos Rashimó estão incluídas todas as forças de tudo e todos. Ou seja, toda a acumulação, conexão entre o Criador e o ser criado, onde nada falta. Mas por que é que é chamada Rashimó? Porque é uma lei. É informação. Que, de acordo com o que temos aqui, a única coisa que está a faltar é o nosso desejo, o anseio da pessoa para que isso aconteça. Mas todos os dados estão lá. E continuamos para o item 3, luz interior, que se refere à luz que vem da retidão e misericórdia. Item 3 da luz interior. Ou seja, a luz que vem e é estendida do emanador por causa do zivug de Aka, que é realizado na tela durante os níveis da sua purificação. Nessa altura, os níveis diminuem gradualmente até a luz desaparecer inteiramente e voltar à raiz, acima, a Malhut de Rosh. Estes níveis são chamados de luz refletida, julgamento, pois aparecem durante a partida. Terminamos a Or Panimi, parte 3. E agora vamos passar para o item 3, as palavras do Ari. Título. A primeira expansão da Akudim iluminou os receptores de cima para baixo, e os níveis que emergiram da sua partida iluminaram de baixo para cima. Item 3. Sabemos que quando os Sefirot de Akudim chegaram, as suas faces estavam voltadas para baixo, porque o propósito da sua vinda foi brilhar para baixo. Portanto, as suas faces foram através dos receptores. No entanto, quando eles voltaram para cima, voltaram as suas faces para cima, na direção do emanador, e as suas costas para baixo. Este foi o item 3 das palavras do Ari. E agora temos o item 4 da luz interior, que se relaciona com as suas faces estavam para baixo. Item 4 da luz interior. Não há qualquer movimento aqui no posterior e no anterior. Como foi explicado nas partes anteriores, qualquer mudança de forma é chamada movimento espiritual. Saibam que a doação das luzes ou a extensão nos vasos é chamada Panim ou Ahoraim. E sabemos que qualquer doador dá na parte com maior aviut. Portanto, quanto mais aviut tiver a tela, mais elevado o nível de 10 sefirot que é acrescentado ali. E, portanto, as luzes da misericórdia são vistas como sendo atribuídas a revestimento no partzuf, com a sua face para baixo, pois a palavra face significa doação. Para baixo significa maior aviut. As suas faces estavam para baixo. Significa que a doação é capturada com maior aviut daquele nível. E agora vamos passar para o nosso último vídeo. sobre o que significa ganhar consciência. Rav, estamos num mundo de infinito, em Tzof, nada muda. A única coisa que muda é a nossa consciência. Por forma a construirmos em nós a fundação para construir essa consciência, é como se tivéssemos entrado em ocultamento em relação ao estado em que nos encontramos. O estado em si mesmo não se muda. Apenas a nossa percepção, o nosso reconhecimento. É como uma pessoa doente, na cama, inconsciente, de forma gradual a ser trazido para a consciência. Algo mudou acerca dessa pessoa? Não. Se ele estava consciente ou inconsciente e volta, o mundo permanece o mesmo mundo. A realidade, a mesma realidade. A luz superior preenche o vaso. Mas para tornar o vaso sensível ao preenchimento, com uma relação especial com o preenchimento, para que o vaso se sinta a si mesmo no nível do Criador, o vaso precisa de passar por diferentes estados. Tornar o vaso sensível, torná-lo querer estar em concordância, etc. Caso contrário, este vaso não vai tornar-se como o Criador. Tornar-se como o Criador significa sentir a perfeição, a eternidade, o infinito. Isto são coisas que podemos sentir apenas da nossa carência, das coisas opostas. Portanto, precisamos de passar por elas. Consciência e inconsciência. Mas o estado em si mesmo não muda, como vemos aqui. A forma como ele explica, Bala Sulam explica, por como é que o Kli passa antes de nos sentirmos em forma de levar diferentes preparações para o nosso trabalho no vaso. Primeiro, para ganhar consciência. Estamos desconectados da nossa consciência por ocultamento e agora nós mesmos precisamos de querer ganhar consciência. Muito bem. Estamos desconectados da nossa consciência, agora queremos ganhá-la novamente nós mesmos. Temos uma oportunidade de o fazer. Caros amigos, estão convidados para a Convenção Mundial de Kabbalah e levar-se acima da razão. Sábado e domingo, 18 e 19 de maio. E para mais informações, visitem o site convention.kli.one. Muito obrigada a todos.